Sessão do dia 25 de outubro de 2021. Solicito ao vereador João da Luz que faça a verificação de quórum para a gente poder abrir a sessão.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Hélio, vereador Lisier, vereador Fred Godoy, vereador Dr. José Fernandes, vereadora doutora Cleide, vereadora doutora Andréia, vereador Domingos Paula, vereador João da Luz, vereador pastor Ederson. Quórum oferido, presidente.
Obrigado, nosso segundo secretário, vereador João da Luz. Quórum oferido, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de nós e solicito ao vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico. Ainda em tempo, registrando a presença do vereador Jean Carlos.
Texto bíblico. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeito e exultam de alegria. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor que dá abrigo. Dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Salmo 67, palavras do Senhor.
Obrigado ao vereador Lisier José Borges por ter lido o texto. Solicito ao vereador André Rezende que faça a leitura da ata interior, leitura de correspondências, projetos e indicações.
Aos 20 dias do mês de outubro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Que expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra o professor Marcos. A sessão foi suspensa para a entrega de moção de aplausos da diretora do SES Jaiara, Nara Núbia Alves da Costa Fonseca, por iniciativa do vereador professor Marcos. O senhor presidente cumprimentou e convidou para se sentar junto à mesa diretora o excelentíssimo senador da República, Luiz do Carmo, e o senhor vice-prefeito Márcio Cândido. Usaram a palavra o Ederson Lopes, senador Luiz do Carmo e vice-prefeito Márcio Cândido. Foi concedida a palavra aos vereadores, que apresentaram seus cumprimentos e questionaram o senador. A sessão foi suspensa para despedida e cumprimentos convidados. Grandes expedientes darão a palavra João da Luz, Frederico Godoy, Delcimar Fortunato, Jean Carlos, Hamilton Pinto e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Ou votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo de 2019-2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Andraus Araújo de Lima e da Outras Providências, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de decreto legislativo número 220/2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Júlio César de Freitas da Outras Providências, aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 128/2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a denominação do local situado na Rua Palestina, no bairro Santa Isabel, de Praça Pública, Delfino Ferreira e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 75/2021, de autoria da vereadora Cleide Lário, acrescenta o dispositivo à Lei 4001, de 6 de março de 2019, que institui o programa Transporte é Público, Meu Corpo Não, aplicando medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres por meio de transporte coletivo no âmbito da cidade de Anápolis e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 207/2021, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar 136 de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e institui o Código de Tributário de Rendas do município de Anápolis. E dá outras providências. Aprovado por a maioria dos presentes com um voto contrário. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto. Projeto de Lei Ordinária número 191 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina de rua e menciona outras providências. Passa a se chamar Avenida Walter Gonçalves de Carvalho, deferido pedido de vistas ao vereador João Feitosa. Houve votação de moções de aplauso, moção de pesar, indicação e de requerimento. Usaram a palavra pela ordem. João da Luz, João Feitosa, Luzimar Silva, Elio Araújo, Deusimar Fortunato, Jean Carlos, Hamilton Espíndola. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos e Wederson Lopes. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Domingos Paulo de Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 25 de outubro, em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 229 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui no município de Anápolis a Semana Municipal do Lixo Zero. Projeto de decreto legislativo número 230 de 2021, vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a correção de título de cidadania napolina ao senhor Milton Toches da Outras Providências. Projeto de decreto legislativo número 231 de 2021, vereadora Cleide Lari, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania à professora Thelma Regina Borges Veradose. Projeto de decreto legislativo número 232 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao senhor Anderson Marques Araújo e determina outras providências. Projeto de lei ordinária número 233 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe acerca de provisão de certidão de recusa de fornecimento de medicamento ou tratamento médico ou documento equivalente aos usuários da rede pública do município de Anápolis e da Outras Providências. Correspondências. A parte cumprimentá-lo veio por meio desse que informar ao senhor presidente que a vereadora Thaís Souza não estará presente na sessão da data de hoje, pois a mesa se encontra em consulta médica. Desde já agradeço. Sem mais requerimentos, projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença em plenário do Lucivar Machado, repórter jornalista da Rádio Manchester. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Vamos dar início ao grande expediente, pois nós não temos inscritos no pequeno expediente. Então, já iremos abrir o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz, e, na sequência, vereador Domingos Paulo. Apenas duas inscrições até o momento. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar a mesa diretora também, os vereadores aqui presentes, as pessoas no plenário, os internautas pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester, no nome do nosso amigo Lucivan Machado, que está aqui presente. Na verdade, presidente, eu já tenho três pautas, viu? Para falar hoje, amanhã e quarta-feira. Mas é com muita alegria que nós usamos essa tribuna e com muita responsabilidade. Eu quero falar a respeito dos consumidores e do custo de vida, rapidamente. Eu recebi de forma perplexa a notícia de que a Urban pretende elevar o preço da passagem de ônibus para mais de R$ 7,00. Então, eu entendo que isso daí, para o momento que nós estamos vivendo, certo? Ao custo de vida enorme, eu acho que isso aí é um absurdo para a cidade de Anápolis. Então, eu queria me posicionar contra esse aumento que, do meu ponto de vista, é abusivo. É inadmissível nós permitir, na cidade de Anápolis, permitir que o passageiro de ônibus pague mais de R$ 7,00 na cidade de Anápolis. Sendo que o valor pago hoje é em torno de 4,20. Então, um aumento de quase 80%. E eu quero direcionar esse pedido à nossa agência de regulação, certo? E também ao nosso prefeito Roberto Naves, que não permita que isso aconteça na cidade de Anápolis. É inadmissível, eu tenho que levantar a voz em favor dessas pessoas que já começaram a me bombardear, eu, representando a Comissão do Direito do Consumidor nessa casa. Vereador Webson, por gentileza.
Obrigado, vereador. Parabéns pelo posicionamento. É o mesmo posicionamento nosso. É um absurdo. Agora, nós temos que tomar cuidado também com a artimanha, muitas vezes, da empresa. Joga lá em cima 80% para depois ter um aumento aí de 60%, que também é muito. Então, todo mundo é contra esse aumento, esse pedido do aumento que eles estão pedindo, mas também que isso não seja uma estratégia da empresa para jogar lá em cima para depois conseguir um aumento menor do que os 80%, 79% alguma coisa, mas que também seja abusivo. Então, que tanto a comissão de Vossa Senhoria quanto todos os demais vereadores possamos estar atentos a essa negociação para que a população não sofra com isso. Obrigado, errou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. O salário aumenta com base no INPC e no IPCA. Esse é o salário, esse vai ser o aumento. Aí você observa em todos os segmentos, a energia. Energia também agora 16%, né, está vindo ao aumento. Esse aumento já está consagrado. Governo federal deixa a coisa rodar solto, entendeu? Eu acho que no governo federal tem que ter um freio para a economia ser equilibrada para os consumidores aqui na ponta. Eu não estou falando não é só de energia, não. Estou falando da gasolina. Gasolina também ela aumenta conforme ao bel prazer da Petrobras. Então nós temos que ver, enxergar lá no governo federal um dispositivo de segurança, que garanta uma estabilidade na economia. Nós estamos vendo que a economia está desenfreada. O alto custo para o consumidor está enorme. E aí, por exemplo, eu tenho um raciocínio aqui. Quem pediu a parte? Vereador Jean Carlos, por gentileza.
Obrigado, João. Você abordou aí a questão da economia, dos aumentos recorrentes, aí, quase semanais, do combustível. E é inevitável não vincular que, lamentavelmente, há um indício aí de mais instabilidade e, com certeza, reflexos negativos na economia. Porque a semana passada foi uma semana turbulenta em que o próprio, salvo engano, o ministro da Economia praticamente esteve aí à beira de deixar à frente do Ministério da Economia. E a instabilidade e insegurança dos investidores e, certamente, daqueles que movimenta o mercado financeiro, aumenta ainda mais, o que provoca o aumento do dólar e certamente os reflexos no preço dos combustíveis. Então é lamentável realmente o momento que estamos atravessando e preocupante, sobretudo, para quem sobrevive aí de renda mensal e depende naturalmente do transporte. Devo a palavra.
Eu estou fazendo essa comparação aqui, vereador Jean, porque, por exemplo, a gasolina, o gás, o diesel, certo? A energia. Isso vem da economia nacional, eles é que regulam lá. Agora nós estamos vendo aqui a água. Está certo que no momento nós estamos tá faltando água. Mas o governador Caiado, quando quer, quando o governo quer, ele segura. Tem 2 anos que o governador Caiado não deixa a tarifa da água aumentar no estado de Goiás. É a diferença de tratamento. E eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves aqui na cidade de Anápolis não vai permitir essa passagem de ônibus ir para esse valor. Tenho certeza absoluta disso. Então, para você pegar e analisar o aumento do salário, você vai lá no INPC, no IPCA. 6 pontos alguma coisa lá de aumento. E quando você vai analisar os produtos e serviços que são ofertados para a sociedade, nós estamos vendo aqui 80%. É 50%, e os aumentos não param. Então, a estratégia é o quê? Achatar o salário e aumentar o valor do consumo e dos serviços, dos produtos e serviços que é ofertado. Nós temos que contar ao vereador Lisier, com a vaca louca, com a doença da vaca louca, para poder fazer a carne sobrar no porto, certo? E aí quando os exportadores veem que o produto não é bom, aí sim esse produto serve para o Brasil. Eu acho que a política tem que mudar. O que é bom tem que ser para o Brasil, para os brasileiros, para o povo brasileiro. Agora essa vaca louca agora despertou os chineses não querem o produto porque o produto não é bom. Então nós temos que parar um pouco, parar com demagogia, né, falando que está trabalhando para uma economia estabilizada e quando na realidade isso não está acontecendo é nada. Então nós queremos chamar a discussão sim para esse debate, porque nós estamos vendo aí que nós estamos tendo que comprar os produtos em dólar, certo? E nós temos que fazer o quê? Nós recebemos, quando a gente vai trabalhar, você recebe em real. Qual que é a lógica nisso? Qual que é a coerência nisso? Isso não serve de base. Então nós estamos chamando a atenção, sim, com a política nacional da economia, para eles terem o quê? Um dispositivo que convença a sociedade que algo está sendo feito para poder manter a estabilidade da economia, manter um equilíbrio coerente entre o que você ganha e o que você gasta. Estou querendo chamar essa atenção, essa discussão para esse assunto. Nós temos outros assuntos aqui, mas eu quero deixar focada essa discussão nesse assunto aqui para que os anais da Câmara de Vereadores possam focar nesse assunto que eu acho pertinente para o momento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Registrando e convidando o vereador Delcimar Fortunato, está em plenário e pediu o uso da fala no grande expediente, já está convidado a fazer uso da tribuna. Registrando a presença em plenário da vereadora doutora Trícia Barreto, vereador João Feitosa também está aqui entre nós.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia você que nos vê aí pela TV Câmara, Rádio Manchester. Senhor presidente, o motivo de eu subir essa tribuna nessa manhã, mais uma vez, é para discorrer sobre a intenção da empresa Urban, novamente, de aumentar, né, o valor da tarifa do transporte coletivo. Eu recebi várias ligações na quinta-feira, sexta-feira, que saiu aí nos veículos de comunicação, a intenção da empresa Urban realmente de aumentar, né, o preço da tarifa. Ela persiste, né, em tentar viabilizar essa questão. E vi também que o Poder Executivo, né, é contra. Uma vez que a tarifa, né, hoje a tarifa é em torno de 4,30 ou 4,25, eles querem colocar a tarifa acima de R$ 7, quase R$ 8. E é como eu disse, né, algumas vezes aqui nessa tribuna, que o trabalhador está cansado, né, de ser assolado. Um momento de pandemia, um momento onde os desempregos chegam a quase 15 milhões, né, de pessoas, país afora, e essa empresa vem aqui tentar, Fred Cacheta, aumentar a tarifa a qualquer preço. E não fala em investimento de momento algum. Só fala que o valor do diesel tá alto, tá caro, mas não fala em investimento. Né? Então, mais uma vez eu vou falar. Essa empresa passa cartão, ela assina notinha, ela pega cheque? Não. Ela pega dinheiro vivo todos os dias. Eu duvido que essa empresa levou prejuízo nesse momento de pandemia. Porque eles reduziram o número de ônibus, né, circulando, e agora vem novamente com essa tentativa de aumentar a tarifa. Nós não podemos deixar. E outra coisa.
Boa tarde, vereador.
Nós sabemos que é o seguinte, é 90 mil usuários, né, que faz uso do transporte coletivo, vereadora Cleide. E agora, final de ano, ela tentar aumentar a tarifa é de indignar. Eu não aceito. Fred Cacheta.
Uma parte, vereador.
Muito obrigado, vereador Desmar. Realmente, eu concordo com as suas palavras. Eu acho que é no mínimo uma falta de respeito com os usuários do transporte coletivo. Eu acho que já é o momento de pensar em uma outra opção, em uma outra concessionária para a cidade de Anápolis, né? É aquilo que o vereador Ederson falou. Eu espero que esse pedido de aumento de 80% não seja como lei de compensação, né? Aquilo que você pede a mais para ganhar abaixo, né? Eu espero que não tenha nenhum tipo de reajuste, porque realmente os usuários já estão cansados de pagar um transporte caro, não é um serviço de qualidade, vimos ônibus lotados aí mesmo na pandemia, e realmente, aceitar um aumento desse seria, no mínimo, irresponsabilidade por parte da Urbá. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Quem mais pediu a parte? João da Luz.
Muito bom, vereador Delcimar. Quero somar força, vamos somar força, sim. O Ederson pediu para a gente montar uma comissão para estar organizando uma frente parlamentar contra esse aumento abusivo. Eu acho que os vereadores agora é uma oportunidade de se posicionar contra o povo. Na verdade, isso aí é um absurdo para a nossa cidade. Tamo junto nessa batalha, viu?
Obrigado, vereador João da Luz. Cleide Live.
Infelizmente, a gente tem visto que a empresa ela tem trabalhado com um certo desrespeito a essa população. O usuário de serviço público, o usuário desse transporte, são pessoas que geralmente ele tem um salário aí, no máximo, quando ele ganha muito, ele chega a ganhar dois salários mínimos. Sabemos que estamos num momento de crise, sabemos que o combustível está muito caro, sabemos que os custos aumentaram muito. Mas essas pessoas que dependem do transporte público, infelizmente, o salário dela é bem mais baixo e ela necessita desse transporte para vir trabalhar. E esse aumento, infelizmente, vai tirar ali o alimento da sua mesa. Mais ainda, porque a gente já tem visto muitas dificuldades, a gente trabalha aí sempre junto a essa população, pessoas que têm dificuldade, muitas das vezes, de levar o arroz, de levar o feijão, de levar o básico para dentro da sua casa e vai tirar mais ainda o alimento das suas bocas. Então, assim, infelizmente, é um aumento que nós não aceitamos, não concordamos, porque eu estava fazendo aqui, a pessoa que trabalha durante 5 dias, esse aumento proposto nós dá em torno de R$ 153 por semana, isso vindo uma vez por dia. Agora, ele tem que ir e voltar. Então, a pessoa que mora, que trabalha aqui no centro, mora no industrial, mora em Copacabana, mora num bairro mais distante, ele não tem condições de vir a pé. Ele precisa do seu transporte público. E como que ele vai fazer? Ele vai deixar de comer para vir trabalhar? Então é essa a indagação que nós levamos aí até a empresa Urbá. É um aumento abusivo. Goiânia, eu estive conversando com o vereador lá essa semana, Goiânia é R$ 4,30 o transporte. Olha o tamanho de Goiânia. Então é isso que nós trazemos aí, esse pensamento. Concordo com o senhor vereador e tem todo o meu apoio.
Obrigado, vereadora. Lizê, você que pediu a parte? Era Araújo.
Vereador, bom dia a todos. Realmente é preocupante. Nós sabemos de um lado, tem a população anapolina que depende dessa situação e o impacto é diretamente, não só naquela pessoa que paga também o ônibus, mas também no empresário. Isso aí é complicado, é um aumento muito alto. Eu estive na Urbana semana passada, conversei com o Dr. Carlos, ele foi bem atendido. Nós discutimos por vários momentos essa questão. E eu fico preocupado, porque Goiânia tem um incentivo do combustível. Tem como resolver. Se Goiânia, a região metropolitana de Goiânia tem, e o governador fez o decreto e tirou a Anápolis desse incentivo do combustível, a gente tem que lutar por esse incentivo. Eu acho que é um momento muito crítico do Brasil, não só de Goiás, de Anápolis, do Brasil. A gente vê a questão do freio desenfreado, da questão do aumento da carne, o aumento de tudo. E a gente fica preocupado, porque só o combustível aumentou mais de 10 vezes esse ano. Aí, por outro lado, uma empresa que é Urbá, que tem seus empregados, tem seus funcionários, a gente tem que sensibilizar com isso também. A gente consegue mensurar a questão do impacto desses 10 aumentos, desses 10, mais de 10 aumentos de combustível numa empresa? É difícil. Tem que se negociar. Eu, como sindicalista, eu acho que a gente tem que sentar, A Câmara Municipal tem que entrar nessa parte. Esse aumento abusivo tem que rever, porque não pode ter esse aumento, mas tem que aumentar sim. Mas aumentar numa condição que seja bom para todo mundo e que o funcionário tenha, seja beneficiado também com o reajuste do salário do seu funcionário. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Araújo. Vereador, nós estamos falando de mais de 90 mil usuários do transporte coletivo. Se nós formos ter dois pesos, duas medidas, nós não vamos conseguir defender a população. Então é o seguinte, essa empresa ela tem lucro, mesmo no momento de pandemia, vai chegar um momento que vai ter que aumentar a tarifa, mas não esse ano, né? Tem que discutir com essa casa, discutir com o Poder Executivo, né? Eu sei que a Prefeitura já foi contra, né, esse aumento abusivo, é um abuso, 80%, né, na tarifa do transporte coletivo, isso é um abuso com a população.
Concordo com você, vereador.
A população não pode pagar o preço, né, de maneira alguma. Senhor Presidente, sem mais nada a tratar, é Hamilton.
Bom, quero parabenizar aqui o vereador Decimar, por iniciativa, e criar aqui uma frente parlamentar, isso é muito importante. Na história de Anápolis, né, fui usuário de transporte coletivo, fui engraxado dentro do terminal urbano, guarda mirim, e realmente nós, né, como usuário da época da TCA, agora dá volta uma nostalgia, viu vereador Decimar? A TCA nunca teve um aumento tão abrupto quanto o que está acontecendo na atualidade. O que eu posso dizer? O senhor levantou uma fala muito importante pela população, pelos menos favorecidos, aqueles que necessitam, aqueles que precisam lá na ponta para ir para o trabalho no DAIA. Então, pode contar conosco, tá? Nosso nome é pronto para essa frente de discussão, porque a cidade de Anápolis, a população anapolina não pode sofrer, né? Vou usar uma palavra até que meio chula, sofrer esse assalto para o bolso do trabalhador anapolino. 80%, rapaz, isso aqui nunca aconteceu no nosso...
Obrigado, município. Vereador. Obrigado. Vereadora, quer complementar? Quer complementar rapidamente?
Eu estou dizendo aqui, vereador, que mais uma vez quem sofre é a população que mais precisa.
Obrigado,
isso,
vereador.
É um absurdo.
Obrigado, vereador. Obrigado, Novos Pares. Senhor presidente, sem mais nada tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, eu convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, imprensa aqui presente. Mas quero fazer, como sempre faço, cumprimentar especialmente os ouvintes que acompanham a sessão pela Rádio Manchester. E antes de entrar na pauta que me traz aqui hoje, quero corroborar a observação que o vereador Fred Cacheta fez dentro da fala do vereador Delcimar Fortunato. Anápolis é uma cidade de quase 500 mil habitantes. A tecnologia atravessou o funcionamento das cidades. Antes o Recanto do Sol era um único bairro, hoje são mais de 30. Antes a Vila Jaiara era um único bairro, hoje são mais de 60 bairros adjuntos. Então nós precisamos, vereadores, encontrar outras saídas para a próxima década. Uma cidade de quase 500 mil de habitantes não conseguirá daqui uma década funcionar com uma única empresa que oferece um único formato de transporte. Então nós teremos que achar saídas que atendam às demandas dos novos fluxos migratórios e do crescimento populacional desordenado dessa cidade. Então, além de ônibus, nós precisaremos achar saídas para que o transporte público de qualidade aconteça e para que a cidade continue organizada. Mas quero falar aqui, presidente, da importância do diálogo que temos travado e acompanhado, principalmente no desenvolvimento das escolas. E hoje quero falar de três unidades importantes. A Escola Municipal Clóvis Guerra, na Vila Jaiara, a Escola Municipal Miguel Pedreiro e a Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira. A Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira é de um prédio de 1973, tão prédio antigo, num modelo arquitetônico que não atende mais às exigências de uma escola para o século XXI. E nós temos construído e alinhado com a Secretaria de Educação a necessidade de uma reforma estrutural para aquela unidade, para que a gente possa atender os alunos da região da Grande Jaiara, do bairro das Bandeiras, da Nova Vila Jaiara, do bairro Las Palmas e de toda aquela região. Essas reformas são importantíssimas, porque além de professores, de educadores, de profissionais da educação, de profissionais da inclusão, nós precisamos de prédios prontos, preparados, acessíveis, para que a gente possa desenvolver uma educação de qualidade. Nesse sentido e com esse objetivo, nós alinhamos com a Secretária Municipal de Educação uma visita nessa próxima semana para que a gente possa conhecer em loco as necessidades da Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira, para que a gente possa juntos pensar um processo de reforma que atenda às necessidades daquela região, ouvindo alunos, ouvindo os profissionais da educação, ouvindo os professores, dinamizando um processo democrático que possa atender às demandas daquele local. Então, uma escola importante, uma escola que traz o nome de um governador importante para a história do estado de Goiás e uma escola que atende um público que é referência na Grande Vila Jaiara. Então, precisamos alinhar nesse sentido para que a gente continue avançando, construindo educação de qualidade, avançando também nas questões de valorização dos professores. No dia do professor, a secretária anunciou que as conversas estão iniciadas com o secretário de Economia para que a gente possa dar o reajuste aos professores. Essa é uma demanda histórica, uma demanda antiga, não só para os professores ativos, mas também para os aposentados e também agora a gente construindo caminhos para as questões estruturais. É assim, valorizando professores, buscando recursos, trazendo reajuste, investindo em infraestrutura, é que a gente vai construir uma educação de qualidade no município de Anápolis para os quase 3 mil professores e para os nossos já 36 mil, Jackson, 36 mil estudantes da rede municipal de ensino. Essa é a minha fala de hoje, obrigado pela atenção e um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui todos os vereadores na presença do líder do prefeito, vereador Jackson Charles. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário também, você que acompanha os debates aqui hoje pela manhã na Câmara, principalmente falando sobre a intenção de reajuste por parte da empresa Urban de aumentar a passagem, a tarifa. Dizer que isso é uma luta antiga, né? Uma luta antiga dos vereadores, uma luta antiga da população, praticamente quase todo ano, essa discussão, vereadora, doutora Trícia, vem, debate aqui. O vereador Hélio trouxe um posicionamento aqui, até interessante, quando fala em relação ao subsídio do óleo diesel para a cidade de Anápolis também. E aí, vereador, eu acho que não podia ter subsídio, que de todo jeito a empresa queria aumento. Porque acho que todos os vereadores aqui se lembram, pouco tempo atrás, reuniões de cobrador aqui na porta, pedindo ajuda para que não fosse demitido da empresa, e a justificativa da empresa é baseada praticamente na citação que Vossa Excelência fez, não, com a diminuição de funcionário, tirando o cobrador, pode abaixar a passagem pode ficar mais barata. No entanto, não aconteceu isso. Esse pedido absurdo do valor da tarifa, apesar, eu vejo a colocação de um nobre colega que falou que esse pedido é para poder depois jogar lá embaixo, é uma negociação, mas que não precisava de ser dessa forma. Não precisava de ser dessa forma. Porque o trabalhador brasileiro, e aí todo segmento, essa casa, o servidor público, todo ano a gente tem um parâmetro na forma de aumentar o salário mínimo. É claro que o parâmetro deles é diferente. Mas quando fala de um reajuste, um pedido, na realidade, um pedido de reajuste absurdo dessa forma, o cidadão, o vereador Leclerc, que já pega o seu transporte todo dia de manhã, ele já começa a fazer conta, vereador Delcimar. E aí a conta dele não bate, porque o que ganha não vai aumentar aí, a partir de janeiro, 7%. Aí ele vê as coisas aumentando 30%, 40%, 60%. E a matemática dele só aumenta 7, 5, 6. Aí como é que ele vai fazer? Eu me coloco à disposição, junto com o meu presidente da Comissão de Urbanismo, o vereador Ederson Lopes, eu como vice-presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, para a gente participar desse debate junto com a agência reguladora.
Uma parte, vereador.
Eu acho que o senhor, presidente, já tinha que mandar um ofício para quando for ter a reunião, a comissão participar desse debate também, para a gente poder realmente entender aquilo que está acontecendo aqui na cidade. Eu ouvi o vereador Reamilton falando da TCA. Saudade, hein, vereador? Que saudade. Humana como você. É o lema da TCA.
A parte, vereador.
A parte, lema. Vereador.
É o lema. Pessoal, eu quero ceder uma parte rapidinho, mas estiver faltando 3 minutos para acabar o meu tempo, eu quero entrar numa outra fala. Primeiro, João Feito. João da Luz.
Vereador Domingos, eu quero parabenizar a sua fala e seu posicionamento em favor dos consumidores e usuários do transporte coletivo. E colocar a Comissão do Direito do Consumidor nesse pleito, nessa briga. Nós estamos, vamos somar força sim, com a Comissão do Urbanismo e todas as comissões pertinentes, porque realmente nós não podemos admitir esse aumento abusivo de 80% da passagem de ônibus. Parabéns.
Vereador Jackson Charles, na sequência, depois, vereador Luzimar Silva.
Vereador Domingos, é importante considerar que, absolutamente, a administração municipal nem tem interesse e nem tem nenhuma proposta nesse campo de aumento de tarifa do transporte de massa. Há de se considerar, como eu disse, que existe um contrato de concessão, foi assinado, inclusive, lá no governo do Partido dos Trabalhadores, quando o prefeito ainda era, se não me engano, o prefeito João Gomes, iniciou o processo com o prefeito Antônio Roberto Comide, e que a empresa detém todos os direitos legais para propor, até porque o contrato já diz que há necessidade dos ajustes de valores. Mas eu quero fazer uma ressalva que os vereadores, é importante, fica claro. Nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis a criação da agência reguladora no município de Anápolis. Qual é o papel dessa agência? É exatamente gerir esses conflitos e trabalhar para que não haja abusos. E nessa Casa de Leis existem dois representantes que fazem parte do Conselho que discutirão esse assunto dentro da agência reguladora. Então, assim, nós temos que ter zelo no que nós falamos aqui para não dar entendimento que é o prefeito Roberto Naves, absolutamente. Né? Claro, absolutamente, abusos não acontecerão. Mas que para esse fim existe um órgão oficial competente para tratar desse assunto, que é a agência reguladora.
Obrigado, vereador. Luzimar Silva.
Obrigado, vereador. Realmente, né? Saudade da TCA, humana como você. Quando eu fui casar, vereador Domingos, e arrumei também para várias pessoas um ônibus para pegar a pessoa do bairro e levar até a igreja do centro. E toda vez que falecia uma pessoa ali na periferia, tinha também um ônibus ali da TCA para acompanhar o cortejo. Todo esse serviço social foi retirado. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Para poder finalizar esse assunto, o vereador Jackson Charles trouxe muito bem Isso aí é uma especulação por enquanto ainda, não tem nada de concreto. Eu deixei para poder falar isso aqui no final. Você que está ouvindo a sessão, que às vezes está ouvindo essa discussão trazida aqui, não existe nada. E quando realmente tiver uma decisão, nós, vereador, vamos debater e repercutir aqui. Mas nós estamos atentos a isso aí. Faltando 2 minutos, presidente, eu quero trazer um fato que chegou até a mim sábado de manhã. Eu fui procurado por um grupo de famílias ali de Sozânia para poder tentar ajudar, intermediar um conflito familiar. De que forma? São 8 filhos, a mãe tem 82 anos e uma filha foi lá e buscou a mãe e agora não quer que a mãe retorne aonde ela convivia, que é na chácara. E os outros filhos que moram em volta da casa, lá na sede, a mãe que a vida toda morou no local, estão querendo que a mãe volta pro local, chega na casa da outra irmã, a irmã não quer deixar a mãe voltar. E a mãe falando que quer voltar. Aí eu disse para esse grupo de família, falei, ó, a única forma que eu posso ajudar vocês é estar acompanhando vocês na segunda-feira até a delegacia do idoso, para a gente poder estar conversando com o doutor Manuel Vanderlick, lá na delegacia do idoso. E assim eu fiz, hoje de manhã, 8h30, o pessoal chegou lá, eu me desloquei até a delegacia. Ao chegar à delegacia de idoso, o doutor Manuel Vanderlick chega cedo do seu trabalho, já estava lá, mas porém estava, parece, numa videoconferência, não pôde atender. E a moça que nos atendeu lá na frente, depois aproximou, eu creio que seja mais 2 agentes da Polícia Civil. Eu relatei junto com a família o caso a eles. E ele disse para poder procurar, no caso, o fórum. E assim, eu até relatei a atendente, mas não seria o caso de alguém de vocês puder deslocar até essa casa para poder conversar, em vez de buscar uma demanda judicial, porque a pessoa é lustra. Às vezes está precisando de fazer uma conversa com a filha. Não, tem que ir lá. Então, se todo caso que envolve idoso, se você for entrar via judicial, não resolve. E outra, ao chegar à delegacia, um balcão, e assim, não tem, assim, um espaço adequado para um idoso sentar, ficar esperando, tudinho. Porque às vezes você espera ali, por exemplo, para mim poder falar com o doutor Manuel, eu tinha que esperar quase 1 hora e terminar. Então eu não pude esperar e sair. Então assim, eu acho que tem alguns casos levados à delegacia do idoso que poderia, às vezes, fazer uma intermediação para não precisar de sobrecarregar tanto o judiciário, porque às vezes uma conversa de 30 minutos poderia resolver a situação. Então aqui, eu deixo aqui o meu descontentamento com a minha ida hoje lá na delegacia do idoso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Convido neste momento o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através da nossa página no YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho nessa manhã, a imprensa que se faz presente, a população de Anápolis em geral. Senhor presidente, eu faço uso da tribuna nessa manhã para fazer uma defesa para fazer um esclarecimento. Primeiramente, eu quero aqui fazer um cumprimento especial à vereadora Trícia Barreto. Quero cumprimentar a vereadora Trícia pelo excelente trabalho desenvolvido com a sua equipe no plantio, se não me engano, de aproximadamente 50 mudas de árvore ali ao próximo à Vila Jaiara. O meio ambiente é algo que precisa ser visto com muita presteza, com muito carinho. E eu, particularmente, secretário de meio ambiente que fui, assim bem como o vereador Ederson Lopes nessa casa, conhecedor das ações importantes para o meio ambiente, posso dizer que a atitude feita pela vereadora doutora Trícia Barreto nessa semana próxima passada é merecedora de todo elogio, de todo reconhecimento, vereadora. Parabéns a você e a sua equipe. Agora, eu quero aqui, ao mesmo tempo, fazer uma defesa de uma fala feita pela doutora Trícia em sua rede social, quando ela mencionou que tente plantar uma árvore, que é importante, ela tem mais perfil e acredita ser, na opinião dela, mais valoroso do que algumas ações de alguns colegas, a exemplo do vereador Jackson Chaves, faz, que é doando cesta básica e vale gás. Dizer a vereadora Trícia,
uma parte do
perfil de atuação, todos nós, cada um temos um, e que eles devem ser respeitados. Dizer a vereadora doutora Trícia Barreto, que eu particularmente respeito o fato dela valorizar mais o plantio do que a doação de cestas básicas. Mas esse perfil, ele está dentro, doutora Trícia, é daquilo que nós construímos ao longo da nossa vida. Eu, particularmente, sou um vereador, advindo lá da periferia da cidade. Conheço o sofrimento da sociedade, vereador Leandro. Sei o que, que a sociedade passou e está passando nesse período pandêmico, com muito desemprego, com as pessoas ganhando pouco dinheiro e faltando o básico na sua casa, que é o arroz, o feijão e o gás de cozinha. Fernando Edmilson, sabe do que eu estou dizendo. E aí eu quero aqui fazer minha defesa. Eu particularmente quero dizer à senhora que fiquei muito ofendido com a sua fala no seu blog. Porque eu trabalho aqui em defesa daqueles menos favorecidos. E quando nós, nessa Casa de Leis, fazemos uma ação e valorizamos essa ação e divulgamos essa ação, nós estamos fazendo a coisa correta. Porque é importante você divulgar as suas ações. Quando nós comparamos as nossas ações com as ações de outro companheiro da casa, nós estamos desmerecendo a ação do companheiro.
O senhor vai me dar uma parte?
Pois não, uma parte.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos e ler o que eu escrevi, não no meu blog, mas no meu Instagram. Distribuir cestas básicas, fazer sorteio de vale-gás ou qualquer outra doação não teria tanto a ver comigo como essa ação cheia de significados. Para mim, esse é o meu é a minha forma de levar a minha vereança. Cada um tem a sua. Eu não sou assistencialista. Se você se sentiu ofendido, eu te peço desculpas. A intenção não foi essa, denegrir a sua ação ou a ação de qualquer outro colega. E sim, valorizar a minha, o que eu penso e o que eu acredito.
Aquilo que foi escrito entre aquilo que as pessoas entenderam, vereadora, está muito distante. Os seus eleitores, inclusive eu tenho uma publicação de um questionamento do seu eleitor, que a senhora aplaudiu. Se a senhora é contra, a senhora deveria, inclusive, explicar para aquele eleitor seu lá que não era aquilo que a senhora queria dizer.
Aplaudi não, agradeci.
Parabenizou e agradeceu.
Agradeci.
Exatamente. Quando ela criticou o vereador que faz essa ação e a senhora agradeceu, é porque a senhora concordou.
É porque a senhora, embora não tenha escrito, concordou com o que ela disse, e o que a senhora disse diminuiu a ação. Eu já dei a parte para a senhora.
Segundo, aprende comigo a não ficar ligando para o que os outros falam de você. Você tem que ser o que você é, o que você acredita ser, e não aquilo que as pessoas desejam que você seja.
Então aprenda comigo. Cuide da sua vida, que da minha vida cuido eu. Cuide da sua vida, que da minha vida cuido eu. Cuide das suas ações, que das suas ações cuido eu. Se eu tenho o trabalho de divulgar e ajudar as pessoas mais carentes, é problema meu. Se você não tem, é problema seu. Você não precisa comparar o que você fez ao que eu fiz. Isso é desmerecer as pessoas. Isto é desvalorizar o trabalho dos vereadores dessa casa. E eu jamais, jamais farei nenhuma crítica, nenhuma ação de nenhum companheiro nessa casa, porque eu respeito a ação de cada um. Cada um aqui tem que respeitar as suas ações. Cada um aqui tem que reconhecer que cada um tem um perfil. Por esse motivo, eu fiz questão de trazer esse assunto para defender, não só a mim, mas qualquer um outro vereador que porventura tenha o desejo de ajudar as pessoas mais carentes, que ele continue ajudando. É o mínimo que nós podemos fazer. Plantar árvore é importante. Eu, enquanto secretário, fiz o plantio, fiz a doação de mais de 250 mil árvores. Fiz o reflorestamento de aproximadamente plantio de 60 mil árvores. É importante, claro que é importante. Mas estender a mão aos mais favorecidos também é importante? É também importante. Então não justifica você fazer uma ação e diminuir e querer comparar a ação do colega que socorreu a família mais carente. E vou continuar fazendo. Esse mês nós vamos doar mais cesta básica. Nós vamos ajudar mais famílias. E convoca os colegas vereadores, se tiver condição, que façam isso também. Tem muita gente passando necessidade.
Uma parte.
Parte, vereador João.
Novo vereador Jackson Charles, eu te conheço há muito tempo e sei do trabalho que Vossa Excelência tem feito ali, na onde é o nosso reduto, aonde Vossa Excelência tem tratado, sim, com dignidade, todas as pessoas carentes. E eu acho também, eu faço questão de dizer que o vereador tem que, sim, além de fazer suas obrigações, tem que, sim, ser assistencialista. Por isso é que nós somos autoridades, e as autoridades é constituída por Deus. Então temos que, sim, ser assistencialista para quem realmente necessita. Devolvo a palavra, parabéns.
Muito obrigado, vereador João. Então, vereador Leandro, a minha fala aqui hoje é defender as ações, a minha ação, particularmente, de estar ajudando as pessoas mais carentes e respeitando a ação de cada colega aqui nessa casa. Acho que a gente tem que respeitar cada um naquilo que faz. Acho que cada um tem que valorizar a sua ação, tem que publicar a sua ação, dar notoriedade à sua ação, mas, acima de tudo, não comparar a sua ação, denegrir a ação de um outro colega, principalmente quando o objetivo é ajudar as famílias mais carentes. Eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador Luzmar Silva, vereador Frederico Godoy, vereador Frederico Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamilton Espíndola, vereador Marcos Carvalho, vereadora Celiane da SOS, vereadora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Sevimem, vereador Lizier José Borges, vereador Jean Carlos, vereador Policial Federal Suender, vereador José Fernandes, vereadora Cleide Lara, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a primeira secretária que coloque os projetos em pauta em votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 219 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de títulos da dona Polina ao senhor Andraus Araújo de Lima e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Leandro Ribeiro está em discussão. Apenas para os pares tomarem conhecimento em quem eles estão votando para a concessão do título de cidadania à Napolina, o agraciado seria o senhor Andraus Araújo de Lima, mais conhecido como Cuiabano Lima. Cuiabano Lima é locutor de rodeio, tem um carinho especial pela cidade de Anápolis e nos pediu que concedesse essa honraria a ele, porque ele vê a cidade de Anápolis uma cidade de muito trabalho e de muitas oportunidades. Com a retomada dos eventos, ele tem um grande projeto para a cidade de Anápolis e é hoje considerado o melhor locutor de rodeio do país. Já tem algumas agraciações em seu currículo, como comendador do estado de Goiás, embaixador da FENACEM, cidadão benemérito de Barretos, cidadão goiano, cidadão cuiabano, medalha de honra ao mérito da Escola de Cidadania e Civismo, considerado o melhor locutor de rodeio nos anos de 2018, 17, 18, 16, 17 e 18. Também já trabalhou na Globo fazendo locução de vários seriados. Então, vocês estarão agraciando e aprovando, caso tenha êxito esse projeto, o título de cidadania napolina ao senhor Cuiabano Lima. A votação é nominal. Iniciando, vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereador Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Presidente, favorável e gostaria que depois do senhor, seus momentos de lazer, o senhor costuma narrar o rodeio. Faça uma aula com o Cuiabano Lima para você ver se aprende alguma coisinha, tá? Favorável.
Oh, obrigado. Futuro presidente da Napolina, Frederico Godoy. Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Mas eu vou ver lá hoje.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Vou ver lá hoje. É parceiro.
Ausente.
É meu irmão.
Eu voto favorável. Lisier José Borges.
Favorável, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Rei Hamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 219-2021 está aprovado. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 207-2021, de autoria do prefeito municipal, altera e acrescenta dispositivo na lei complementar 136, de 28 de dezembro de 2006, e dispõe sobre o sistema tributário municipal e institui o Código de Tributário de Rendas do município de Anápolis, da Altas Providências.
Projeto de lei complementar 207-2021, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador policial federal Swender.
Só para manter a minha primeira votação, onde eu fui contra, né, de acordo com as minhas ideias, que a gente não precisa ter gastos desnecessários. Então, também estarei votando contra na segunda votação.
Policial Federal Swender registra voto contrário ao projeto em segunda votação. Projeto ainda em discussão, em votação, com apenas os contrários se manifestem. Registrando o voto contrário do vereador Suendo, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 222 de 2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a proibição no âmbito do município de Anápolis da utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos. Comissão de Constituição e Justiça e Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 222/2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 222/2021 está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária número 191 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina de nome de rua que mencione da outras providências. Avenida L1, no bairro Jardim Europa, passa a se denominar Avenida Walter Gonçalves de Carvalho. Comissão de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 191/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão.
Discutindo,
inicialmente, com a palavra, o autor, na sequência, vereador João Feitosa. Com a palavra, o autor, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, eu quero apenas, além de tudo aquilo que nós já discorremos, dar justa homenagem ao ex-presidente dessa casa, ex-vereador, por 7 mandatos aqui na cidade de Anápolis, ex-prefeito de Campo Limpo de Goiás, Walter Gonçalves de Carvalho, além dessa justa homenagem por sua trajetória, o que me levou também a propor, senhor presidente, é que naquele local existe a rua L1 e a avenida L1. E muitos têm reforçado a confusão, inclusive por questão de correio. Essa identificação por nome certamente vai facilitar, até por essas duplicidades de simbolismo L1, que até porque é uma referência muito pouco diagramal, e certamente facilitará essa distinção entre a rua L1 e L1. Ademais, presidente, eu procurei saber, não existe nenhum estabelecimento na região que tenha referência como Avenida L1. Por exemplo, se tivesse lá um restaurante da L1, sei lá, algo que referenciasse a Avenida L1, eu particularmente não proporia. Mas, considerando que existe uma dificuldade entre confusão de rua L1 com a Avenida L1, a denominação vai trazer a homenagem e, certamente, facilitar ainda mais aqueles que residem ali e, sobretudo, também o serviço de Correios. Então, creio que é uma justa homenagem e peço o voto de todos os pares.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, até tinha conversado com o novo vereador Jean e pedi vista desse projeto para que no final de semana eu pudesse estar conversando com algumas pessoas ali do bairro onde eu moro. E isso eu fiz. Conversei com várias pessoas. Algumas pessoas ficaram assim meio na dúvida, mas novo vereador Jean, a gente conseguiu conscientizar e dizer que o projeto é de suma importância, haja visto que o Walter Gonçalves foi um vereador dessa cidade que tanto fez pela nossa cidade. É justa a homenagem, né, e eu fiz um trabalho esse final de semana conscientizando a comunidade, tanto da rua, tanto quanto do bairro, né, então você pode ficar tranquilo, porque teve algumas pessoas que não concordaram, mas a maioria concordou sim, e você pode ficar tranquilo que a gente fez esse trabalho para você lá, e a homenagem é justa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu sou lá do Jardim Europa, viu, vereador Jean Carlos? Realmente, a propositura ela é extremamente relevante, considerando a pessoa do vereador, o ex-vereador, Walter. Inclusive, ele foi prefeito de Campo Limpo e ele deixou história registrada na cidade de Anápolis. Imagina um vereador ter 30 anos de mandato. Então, eu acho que Anápolis ainda não fez essa consideração, essa homenagem para essa pessoa importante. Mesmo sendo no meu bairro, mesmo considerando que tem alguns patriarcas lá que são merecedores, o bairro é um bairro que tem várias ruas numeradas, ainda tem possibilidade de homenagear várias outras pessoas. Nós fizemos uma discussão, eu, o vereador João Feitosa também, que é da região lá, nós fizemos uma discussão e fizemos uma ponderação e é extremamente relevante, e nós vamos nos sentir honrados de ter o nome do Walter numa das principais avenidas do bairro Jardim Europa. Então, quero dizer que sou a favor e vou manifestar o meu voto, antecipar o meu voto para esse projeto aí, que eu tenho certeza que é de extrema relevância, considerar que nós podemos, Jean, em outra oportunidade, dar uma homenagem até mais relevante ao ex-vereador Walter. O sonho do vereador Maurão, Mauro Severiano, era vencer o Valtinho. Valtinho tinha 30 anos de mandato. O vereador Maurão, Mauro Severiano, chegou a 28 anos de mandato. Então o sonho dele era vencer o Valtinho, mas na última eleição ele não prosperou. Mas quem sabe, né? Quem sabe ele pode vir ainda e ganhar uma nova eleição e vencer o Walter, que vai ser difícil, viu? 30 anos de mandato na cidade de Anápolis. Obrigado, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 191/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 213/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a proibição das instituições financeiras e correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza, inclusive via cartões de crédito, refinanciamento de empréstimo com idosos em geral, aposentados e pensionistas, por ligação telefônica e outro meio telemático, no município de Anápolis, da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, defesa do consumidor, indústria e comércio, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 213 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão. Inicialmente com a palavra a autora, e eu solicito aos pares que colaborem com silêncio para que a gente possa estar ouvindo a vereadora Andréia Rezende e, na sequência, os demais colegas que estão querendo discutir o projeto.
Discutindo, viu, senhor presidente?
Eu estive algumas vezes na tribuna falando da importância desse tema e da quantidade de fraudes que vem acontecendo na cidade de Anápolis em face de idosos e pensionistas. Nós tivemos alguns dados aqui que nós compartilhamos com os senhores, que aumentaram em 126% as reclamações em razão de empréstimos feitos por meios telefônicos ou outros meios telemáticos. Desses 126%, 70% deles são em face de idosos e pensionistas. Razão pela qual eu peço o apoio dos senhores para que a gente vote, que a gente mude o conceito na cidade de Anápolis de proteção dos nossos idosos. Nós sabemos que para os idosos, depois do nome da família, o seu benefício é aquilo que ele tem de mais precioso, que ele lutou por toda a vida para que ele pudesse ter. E a gente sabe que essas fraudes têm acontecido, refinanciamentos serem lançados nas aposentadorias sem sequer serem solicitados, ligações feitas pelo WhatsApp, que eles printam a tela e usam isso como provas em processos judiciais para dizer que aquele idoso compreendeu a oferta e estava de acordo, e a gente sabe que isso não é real. Quero esclarecer também que o intuito aqui não é proibir que idosos e pensionistas façam os empréstimos, é colocar meios mais seguros para que eles possam fazer esses empréstimos de forma pessoal nas agências bancárias ou correspondentes bancários e ou também por assinatura eletrônica. São os meios que já estão acontecendo em outras cidades do país e que a gente pretende instituir esse conceito de proteção de idosos e toda a sociedade na cidade de Anápolis. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, vereador João Feitosa.
Quero parabenizar a Vossa Excelência, nova vereadora Andréia, esse projeto de suma importância, de suma importância. Eu mesmo sou prova disso, eu mesmo. É o tempo inteiro, várias instituições me ligando. Eu fiz um empréstimo na Caixa Econômica Federal e é o tempo inteiro eles querendo comprar a dívida minha. O preço, comprar para diminuir a parcela e, consequentemente, elevar as parcelas para 100 meses, 150 meses. E é o tempo inteiro. Falo que não. Logo em seguida, a gente está conversando, está no telefone, vem a instituição. Tanto no meu telefone, tanto no telefone da minha esposa, dos meus filhos. Não sei como eles acham.
Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência e fazer valer mesmo, e eu tenho certeza que vai ser válido esse projeto, sim, que Vossa Excelência, como advogada, é uma brilhante advogada que Vossa Excelência é, vai estar cobrando das instituições, principalmente dos bancos, para não ficar liberando os acessos, né, dos empréstimos que a gente faz. Senhor presidente, vou falar. Parabéns, nova vereadora. Tem meu apoio.
Obrigado, vereador João Feitosa. Passar a palavra para a Cleide. Na sequência, passa ao senhor. Com a palavra, a vereadora Cleide Lari.
Quero aqui parabenizar a vereadora Andréia pela propositura desse projeto, Andréia. Trabalhei muito tempo com empréstimos consignados perante a Prefeitura de Goiânia, enquanto trabalhava lá. E nós trabalhávamos com pessoas idosas, aposentadas, a maioria. E muitas das vezes nós trabalhamos atendendo ali aqueles servidores da Prefeitura que mexiam com a questão de empréstimos consignados. E por muitas vezes nós atendemos idosos que ofereceram para eles ali um cartão, falaram que eles poderiam utilizar aquele cartão, eles utilizavam, só que eles, de repente, depositavam ali o dinheiro na conta desse idoso e ele achava que o dinheiro não teria custo. E começava a gastar quando ele via, estava descontando um valor altíssimo perante a sua folha de pagamento, comprometendo assim o seu salário e seu sustento. Por diversas vezes nós vimos esse tipo de situação, notificamos a instituição financeira para que isso não viesse mais a ocorrer. Mas, infelizmente, o idoso já tinha gastado ali aquele dinheiro e ficava prejudicado, tendo ali o seu sustento prejudicado e de sua família. Parabéns mais uma vez. Precisamos, sim, olhar como está sendo feito esse tipo de empréstimo para essa pessoa idosa. Sabemos que, muitas das vezes, ele não entende o que está acontecendo, pega ali esse empréstimo, faz ali a sua renegociação e, quando vê, ele está pagando muito mais alto, comprometendo ali o seu sustento, comprometendo ali a manutenção, muitas das vezes, dos seus medicamentos que ele faz uso. Parabéns pelo seu projeto. Estaremos, sim, votando favorável a esse projeto.
Obrigado, vereadora Cleide. Hilário, na sequência, professor Marcos Carvalho.
Quero começar parabenizando a vereadora, mas provocando a vereadora e os demais sobre a importância de discutirmos políticas públicas para idosos nesse município. A Delegacia do Idoso recebe em torno de 10 denúncias por dia. Então nós, e a vereadora, que é uma jurista, sabe disso, temos como desafio garantir os direitos fundamentais, os direitos individuais, mas também fazer uma discussão sobre os direitos coletivos e difusos que alcançam a proteção ao idoso. Então, aqui nessa casa, nós temos como tarefa consolidar as políticas públicas, falando de CCI, de hospital do idoso, de creche do idoso, de hospital dia, de garantia de atenção básica e atenção especializada, mas temos também, vereadora, que garantir medidas protetivas. E uma dessas medidas é garantir a segurança jurídica para que esses idosos não tenham seus direitos violados, inclusive no quesito financeiro, previdenciário, monetário. E o seu projeto contribui nesse sentido para que a gente construa uma grande aliança em defesa dos idosos do município de Anápolis. Parabéns pelo projeto, reflete um desafio dessa casa. A vereadora Cleide tem projetos nessa área, a senhora tem projetos nessa área, eu tenho 3 projetos protocolados sobre direitos e defesa dos idosos, da pessoa idosa, no município de Anápolis, e juntos esse poder legislativo cumpre um papel importante para essa defesa. Parabéns pelo projeto.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 213 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. O projeto consta uma emenda da Comissão de Constituição do Servidor Indústria da CCJ. Eu peço à secretária que faça a leitura para que o plenário faça a deliberação.
Emenda modificativa da relatora vereadora Cleide Lário, passando a alterar o artigo 4º, parágrafo 1º, para a seguinte redação. Alcançando o patamar máximo descrito no inciso 2 deste artigo, as demais infrações seguirão este limite monetário, ressalvada a constatação de não violação dessa lei pelo prazo de 90 dias, caso em que se adotar-se-á novamente a gradação inicial, sem prejuízo de buscar tutela jurisdicional para dirimir o dano.
Emenda modificativa está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Emenda modificativa do projeto 213/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à liderança do Democratas, ao vereador Jean Carlos, para que ele faça uso antes de deliberar moções, indicações e requerimentos.
Obrigado, presidente. Na palavra pela ordem, eu quero apenas relembrar, de certa forma o vereador Jacques também confirmou, que o município possui uma agência reguladora que certamente irá se posicionar e avaliar a proposta. Eu também acho exorbitante a apresentada, mas é bom lembrarmos que a empresa também certamente sofre os impactos da política econômica maléfica que causa aí o aumento quase semanal dos combustíveis. E vem aí também da pandemia, né? Certamente com as consequências. É óbvio que nós não queremos aumento, mas existe um contrato em vigência, esse contrato prevê o reequilíbrio econômico das partes, né, econômico contratual, e certamente a agência reguladora saberá avaliar e tomar a decisão mais cabível e certamente em respeito aí aos usuários. Nós sabemos que a população, sobretudo que usa o transporte coletivo, é a população de baixa renda e não suportará certamente qualquer aumento. Mas é preciso olhar os dois lados, porque existe um contrato celebrado e aí a agência reguladora precisa achar o bom termo aí para que possa determinar de fato a melhor saída. E lembrar ainda aí a todos que nós teremos hoje também uma sessão solene em homenagem aos engenheiros civis, será realizada às 19 horas no hall da Câmara Municipal. Quero convidar a todos que puderem participar aqui, os colegas e os homenageados que possam estar presentes em homenagem ao Dia do Engenheiro Civil, que leva o certificado em homenagem ao engenheiro Dido Gonzaga Jaime. Então estão todos aí convidados. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do Avante, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Vou usar esse momento da liderança apenas para dois assuntos. O primeiro, eu gostaria de parabenizar o projeto Escola Viva na pessoa do professor Marcos Bonfim, professor André, que no último sábado fizemos mais uma festa das crianças ali na região do Guanabara, Aldeia dos Sonhos, Ana Carolina, e realmente a presença da Escola Viva foi importantíssima para aquelas crianças. E o segundo ponto é mostrar o meu descontentamento a respeito do comportamento hoje aqui dentro do plenário, né? Eu acho totalmente desnecessário esse despejo de raiva, de ira por parte dos vereadores, né? Eu entendo que esse parlamento nós devemos conversar. Eu também faço doação de cestas básicas, doação de gás, de forma até anônima, e não me senti ofendido, né, nas palavras da vereadora Trícia Barreto, que também tem feito um belo trabalho, né? Esse plantio que ela faz das mudas, ela mesmo se mostrou que não faz parte de doação de cesta. Isso não ofende, é apenas a maneira dela trabalhar. Então eu fico triste com esse comportamento, só enfraquece o legislativo, e quero dizer que cada um tem a sua maneira de trabalhar. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta.
Pela ordem, presidente.
Quem pediu? O policial federal Suender, pelo PSL, depois pelo PV, Domingos Paulo. Com a palavra, policial federal Suender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Só para agradecer ao presidente do Sindicato da Polícia Federal, Francisco José, o presidente da Associação dos Policiais Federais, o CADER, que estiveram aqui, né, com todas as apresentações dos policiais federais no dia de ontem, para homenagear alguns policiais federais. E eu fui um dos homenageados. Então, agradecer a todos, agradecer aos policiais federais que tiveram essa intenção, né, dessa homenagem a alguns policiais, onde meu nome constou como homenageado. E eu fico feliz de estar cada dia mais representando essa força policial que no Brasil é uma das mais valorizadas aí pela sociedade e mais bem conceituadas. Então, tem muito valor ser homenageado hoje pelos policiais federais. Então, agradecer aí e agradecer toda a sociedade que vem também abraçando a gente aí com o Policial Federal e com o parlamentar. Obrigado, presidente. Retorno a palavra.
Obrigado, vereador Policial Federal Swender. Na sequência, pela liderança do PV, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Também quero falar sobre esse assunto do trabalho social que o cidadão anapolino faz, e aqui na Câmara não é diferente, os 23 vereadores também faz. Alguns gostam de postar, outros não, né? Eu, quando eu entrei nessa casa aqui em 2009, eu tinha um grande trabalho, que era a festa do Dia das Crianças e a festa do Dia das Mães. Depois eu fui até acusado de compra de voto pela festa que a gente fazia no Dia das Crianças. E eu até achei interessante, vereador Eric, que a eleição foi no dia 5, que é a festa no dia 12. Até no dia eu falei com o juiz, falou, mas eu sou um político que primeiro ganho voto e depois pago, doutor. Em forma de brincadeira, é claro. E eu vejo aqui um grande trabalho do vereador Luzimar, acompanho o vereador Jackson, sempre fez um grande trabalho nesse sentido também. Eu acho que a fala do vereador Jackson ali na tribuna pela vereadora Tissa, até falei a ela, eu acho que a interpretação por parte foi errada. Eu acho que o vereador não quis falar uma coisa e às vezes ali entendeu outra, mas os dois são grandes amigos e vai continuar sendo, né? Eu até costumo dizer, vereador Ramildo, que muitas das vezes na tribuna ali a gente faz uma fala e a minha pessoa, depois eu gosto de descer e ir lá no companheiro falar para ele que a fala sempre fica na tribuna. Fiz isso muito aqui junto com a vereadora professora Geli, tem tido alguns embates, já tive até com a Seriane, considero, respeito minha amiga, vereador Swender, às vezes tem uma fala aqui, eu vou lá depois converso com ele, digo a ele e a todos os companheiros aqui, o que é falado na tribuna, por minha parte, fica na tribuna. Depois que a gente sai, a gente é um colegiado aqui na casa e todos somos companheiros e somos amigos aqui dentro da Câmara Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Realmente é difícil, presidente, que a gente, nós que somos vereadores, que representamos o povo, principalmente a grande maioria dos vereadores aqui vão em bairros, estão vendo a dificuldade que o povo brasileiro passa. O povo em si, o povo anapolino, a gente vê muita gente passando fome, muita gente precisando de condições de atendimento médico, exames, consultas, e a gente como vereador tem que ajudar. Fico feliz, aqui a grande maioria aqui, eu não gosto de postar essas ajudas assistenciais, eu gosto de ajudar. E eu fico feliz, falei até para a vereadora Atriz aqui, paciência, nós aqui somos um só, eu acho que isso tem que ter o conceito, e a vontade de ajudar todo mundo aqui tem isso, isso que é o mais importante. Discussão sempre vai ter, vereador, a gente sempre está discutindo, sempre está conversando, mas é a verdade que a gente está aqui é para ajudar o povo. E isso que é o princípio aqui dessa casa. Quero também aqui deixar meu agradecimento ao meu amigo de muitos anos, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, que é aqui representado pelo vereador José Fernandes, da vereadora Atriz. Esteve lá em casa ontem, tomando café comigo, nesse domingo, conversando, deixei à disposição o meu mandato, a essa categoria importante. Dizer, vereadores que estão aqui hoje, a Atriz, o vereador Zé, pelo brilhante trabalho que foi feito, ontem eu já deixei já também meus estimas a essa categoria, que foi representada ontem lá pelo presidente do sindicato, que é o Márcio Paiva, meu amigo, até dizer isso, pelo trabalho belíssimo que fizeram na pandemia, aos enfermeiros, aos médicos, aos profissionais da saúde, que tanto ajudou essa população anapolina. Deixo aqui meus votos sinceros e pode contar comigo porque deve, viu, meu presidente? Um grande abraço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Falar sobre esse assunto, né, que está sendo debatido,
questão aí de cesta básica. É um trabalho que 95% dessa casa, os nossos colegas fazem. Né? Portanto, até agora, quero falar aqui, usar esse espaço para dizer que estarei fazendo um grande bingo no dia 5 de dezembro, um bingo beneficente, onde estarei dando uma parcela, primeiro prêmio, R$500, segundo R$1.000 e R$2.000 vai ser o valor doado nesse bingo. E a cartela vai ser tocada por quilo, por 2 quilos de alimentos. Né, estarei fazendo lá no bairro Calistópolis, é o primeiro de muitos. Deus colocou essa ideia aí no meu coração e vamos arrecadar uma grande quantidade aí de alimentos para beneficiar aí as famílias carentes. Quero dizer que sempre fiz 4 campeonatos solidários lá no bairro Calistópolis, a arrecadação também era alimentos, a assessoria foi para a porta do Pérola Supermercado ali, pegar donativos para a gente poder estar doando para as famílias carentes. Mas a grande preocupação que eu tenho é um trabalho que faço, mas ao mesmo tempo não gosto muito, porque você acaba dando uma cesta ali para uma pessoa, com 15, 20 dias ela vai acabar. E aí, outra cesta novamente? Né? Então o que eu tenho feito é ido até os empresários ali do DAIA e pedido a oportunidade, quando a gente mandar uma carta, solicitação de emprego, que eles abram as portas para essas pessoas. Que tendo o emprego, tem o aluguel, tem o dinheiro do aluguel, da água, da luz e também do alimento. Né? Então, o que eu gosto de fazer mesmo é encaminhar as pessoas para a oportunidade de emprego. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pelo Solidariedade, vereador... futuro presidente da Anapolina, Fred Godoy.
Obrigado, Leandro Ribeiro, futuro presidente do Conselho Deliberativo da Anapolina. Presidente, sobre a fala que foi usada na tribuna do Jackson, parabenizar ele por essa assistência social. Tenho certeza que a Trícia tem sua forma de fazer assistência social. Tenho certeza que quantas pessoas ela não atendeu lá no seu consultório sem cobrar ali o valor da sua consulta, porque a pessoa não teria condição. Eu tenho uma forma de fazer assistência social também. Mês passado fiz o Dia das Crianças para as Crianças Especiais e estarei levando mais de 200 crianças ao circo, crianças especiais agora no mês de novembro. Então, cada um tem uma sua forma de fazer essa assistência social. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora doutora Trícia Barreto.
Mais uma vez, bom dia, senhores e senhoras. Eu gostaria de pedir desculpas pela minha saída repentina aqui do salão. Normalmente eu não tenho esse tipo de atitude explosiva. O pessoal da comunicação me conhece. Tem muitos aí no plenário que me conhecem também. Nossos colegas vereadores. Se alguém se sentiu ofendido, mais uma vez eu peço desculpas. E convido para que leia a minha postagem e veja que não teve nada disso. Devolvo a palavra, obrigada.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Vereadora Trícia Barreto, na verdade, a minha fala, ela absolutamente veio como crítica ao seu trabalho, veio sim em defesa ao meu. A senhora que interpretou errado, quando a senhora me desafiou. Agora, eu reconheço todo o trabalho de todas as pessoas feitas nessa casa. Eu apenas me senti ofendido, por quê? Porque é uma ação que eu faço e que não haveria necessidade de ser mencionada na sua postagem. Mas que houve uma má interpretação de sua parte no que diz respeito. Né? Eu apenas estava defendendo um trabalho que a gente desenvolve, que eu acho que é muito importante também, respeitando aí as diretrizes de cada um, a ação de cada um, a linha de cada um. Eu acho que é essa que foi a minha intenção. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pelo Republicanos, vereador Reamilton Espíndola.
Quero cumprimentar a todos que nos acompanham nas redes sociais, TV Câmara, Rádio Manchester, enfim. Falando de interpretação, de hermenêutica, né? e até num ponto de vista no contexto hermenêutica jurídica, eu estava lembrando aqui da escola legislativa, e nós tivemos ali, né, uma mega aula, né, na escola legislativa, e perdeu, né, quem não pôde participar dos vereadores ali, e ali vai falar certinho das funções dos vereadores, né, o legislador, né, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas o eleitorado inteligente sabe qual que é a função do vereador, né, promover, criar leis e fiscalizar. Então é essa a função do legislador. Agora, eu quero trazer, num contexto de hermenêutica, presidente, senhor Leandro Ribeiro, e quero até pedir que as pessoas fiquem atentas à minha fala, para não deturpar a hermenêutica e trazer uma homilia deturpada no sentido que vou falar aqui nesta manhã. É porque, interessante, a pessoa pega o microfone, vira um super-homem, quer falar e fala um monte de coisa, né? Mas eu quero aqui falar para depois não ter aí uma retaliação nesse sentido. Algumas pessoas, alguns funcionários e alguns usuários do transporte rodoviário público, né, rodoviário do nosso município, que faz a transição aí intermunicipal, interestadual, que é ali o terminal rodoviário. Terminal rodoviário, me esqueci o nome, mas é ali. Ali, da Josias Moreira Braga, da família do Moreira Braga, né, nós falamos aqui da nostalgia agorinha do Miguel Braga. Bom, algumas pessoas vieram me procurar sobre a questão de algumas orgias que estão acontecendo ali nos WCs, né, nos banheiros, enfim, aí entra alguma criança, né, pequena que aconteceu de fato e vê ali, né, um indivíduo manuseando, né, o órgão do outro, né, colocando a boca no órgão do outro, né, e ali, né, já me falaram isso aí. E aí, o que acontece? O cara esquenta o furico, né, e aí vai pra lá pra esfriar, sei lá, entendeu? Então aqui, eu quero, não tem nada contra, cada um faz da sua vida o que quiser, mas ali é uma instituição pública. É, ali é um acesso de viagem. Aí, de repente, eu não posso entrar com meu filho, porque eles estão tendo mais acesso do que o uso natural, né, de fazer ali umas necessidades fisiológicas, que é o número um e o número dois. Então, eu quero chamar a atenção, né, ali da administração, né, enfim, vamos ficar atentos a isso aí. Né, quer ter os seus desejos, né, as suas orgias, o seu sodomismo, né, ter os lugares adequados de fazer isso aí, e não usar os WC, né, do Terminal Rodoviário de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer a CMTT, em caráter de urgência, serviço de sinalização horizontal na Rua 2, Santa Isabel. Serviço de troca de lâmpada na Rua Francisco Faria, bairro Maracanã. Serviço de troca de lâmpada na Rua Francisco Fontes, bairro Maracanã. Serviço de limpeza e roçagem na área da Rua José Ipaminondas, bairro Maracanã. Serviço de tapa-buraco na Rua Uruana, Vila Jaiara. Serviço de troca de lâmpadas na Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã. Troca de lâmpadas na Avenida Nair Xavier Corrêa, Jardim Alexandrina. Troca de lâmpadas na Rua Nair Xavier Corrêa, Jardim Alexandrina. Tapa-buraco na Rua Uruana, Nova Vila Jaiara. Troca de lâmpadas na Rua Francisco Fontes, bairro Maracanã. Troca de lâmpadas na Rua Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã. Sinalização horizontal na Rua Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer o CMTT serviço de tapa-buraco na Rua Iraci Garcia Araújo, Vila Nossa Senhora da Badia. Reposição de lâmpadas na Rua 1º de Maio, Jardim das Américas. Tapa-buraco na Rua 12, bairro Recanto do Sol. Tapa-buraco na Rua S8, Jardim Samambaias. Reposição de lâmpadas do poste na Rua Barão do Rio Branco, Centro. Solicitando serviço de tapa-buraco na Rua James Fanson, Cidade Universitária. Tapa-buraco na Daisy Fanson, Cidade Universitária. Requerimento de autoria do vereador Policial Federal Suender. Solicitando construção de bocas de lobo na Rua Aurora Aires, setor Escala. Requer faixa elevada em caráter de urgência em frente ao Colégio Vila Galileu. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer ao CMTT troca de lâmpadas na Avenida Ferroviária, Residencial Arco-Íris, instalação de luminária na Rua Abrão Asmar, bairro Santo Antônio, reativação de linha de ônibus na Vila Nossa Senhora da Badia, iluminação pública e troca de lâmpadas na Rua L22, Jardim Europa, limpeza de boca de lobo na Rua 55, bairro Recanto Sol. Requer ainda a realização do feirão de negociação com desconto de conta atrasada no município de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer a Secretaria do Meio Ambiente solicitando serviço de poda de árvore na Rua JM10, setor Jamil Miguel. Solicitando pavimentação asfáltica na Vila São Vicente, Igrejinha, na Rua do Canil, Rua Santa Isabel, Santa Isaura, Santa Virgínia, Santa Paula. Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria de Meio Ambiente retirada de entulhos em frente ao endereço na Rua 41, JK Nova Capital. Requer ao CMTT sinalização de pares, JK Nova Capital. Requer também a Secretaria do Meio Ambiente, rede elétrica e iluminação pública nos postes na Avenida C, setor de Chácaras. Recreio mansões do Planalto. Requer ao CMTT tapa buraco por toda a extensão da Rua 20, parte JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na Rua Dinamarca, Jardim Bandeirantes. Requer implantação de quebra-molas na Rua Major Rubens Vaz, bairro Jardim Guanabara. Requer também tapa-buraco na Avenida Amazônia, número 78, Centro. Requer tapa-buraco na Rua Paraguai, bairro Bougainville. Requer avaliação urgente de uma erosão de mais de 40 metros de profundidade na Rua L6, bairro Jardim Europa. Requer ao CMTT tapa-buraco na Avenida AJK Nova Capital. Requer tapa-buraco na Rua Visconde Taunay, bairro Jundiaí. Requer tapa-buraco na Rua Fernando Albuquerque, na JK Nova Capital. Requer serviço de roçagem e limpeza de lote na Rua Vereador Gentil de Souza, esquina com a Avenida Belo Horizonte, Bom Clima. Requerimento de autoria do vereador Fred Caixeta. Requer ao CMTT troca de lâmpadas na Rua Maria Carlota dos Santos, Residencial Itatiaia. Limpeza de galeria pluvial de água na Avenida Bernardo Saião, Nossa Senhora da Badia. Requer manutenção dos brinquedos e equipamentos da academia no Centro Poliesportivo Gracinha Maria da Silva, Avenida Princesa Isabel, bairro Santos Fernandes. Requer a Secretaria de Meio Ambiente, poda de árvore na Rua 6, bairro Novo Paraíso. Requer que seja realizada drenagem de águas pluviais na Rua Canela Branca, Aldeia dos Sonhos. Requer retirada de raiz que está no canteiro central da Avenida Sócrates Diniz, Jardim Gonçalves. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Servem. Requer a Secretaria de Obras solicitando serviço de boca de lobo na Vila Fabril. Requer também a Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro Ludovico, Residencial do Ludovico. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer a Secretaria de Obras recuperação da pista de caminhada e bueiros da Rua D, Cidade Jardim. Requer a CMTT instalação de uma câmara de vídeo monitoramento na Rua D, Cidade Jardim. Solicitação de instalação de câmeras na Avenida Dona Elvira e Dona Jacinta Santa Maria de Nazaré. Solicitando troca de lâmpadas vapor por LED na Rua D, Cidade Jardim. Requer sinalização e pintura horizontal no cruzamento da Rua Conde Afonso Celso com Firmo de Velasco, região central. Requerimento de autoria do vereador Domingos de Paula. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco e repavimentação na pista lateral do bairro Jardim Promissão. Requer tapa-buracos e pavimentação na Rua PP1, Barco dos Pirineus. Requer ao CMTT pavimentação da Avenida 10, do Barco dos Pirineus, em toda extensão de Adriano Machado de Souza, no bairro Residencial Veneza. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer a Secretaria de Meio Ambiente seja refeita a rota do caminhão de lixo na Rua 6, bairro Maracanã. Quebra-molas na Rua 51, bairro Recanto do Sol. Quebra-molas na Avenida Felipe dos Santos, Alto da Bela Vista. Quebra-molas na Rua Engenheiro Portela, em frente ao Hospital de Anápolis. Iluminação na Rua Graciana Artiago da Silva, Bela Vista. Requer solicitação de tapa-buraco na Rua 6, setor industrial. Troca de lâmpadas do poste da Rua das Garças, Lago dos Buritis. Solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida A, Nova Capital. Solicitando quebra-molas na Rua 2, Vila Brasil. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lário. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos na Rua Corumbá, quadra 28, lote 7, Parque Calistópolis. Solicitando pavimentação na Residencial Vitória, Jardim Esperança. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer ao CMTT possibilidade de redução do canteiro na Avenida Brasil, Estádio Jones Duarte, onde se encontra Botoeiras. Instalador de redutor de velocidade na Avenida Independência, Residencial Flamboyant. Construção de corrimão e reforma da calçada na Avenida Independência, que liga ao viaduto Ayrton Senna. Poda de árvores na Rua F, Residencial Flamboyant. intensificação de ronda policial na rua Cuiabá, bairro Bom Sucesso, tapa buraco na rua Amazonas Centro, reforma do posto de saúde na praça Nova Capital, bairro Alvorada, limpeza em volta da quadra de esportes na rua Campo Belo, Novo Paraíso, pavimentação em toda a via da rua Tocantins, bairro Novo Paraíso, instalação de poste de energia na rotatória e entrada do bairro industrial Municarlista Litido Caoa, implantação de sinalização horizontal em área exclusiva, espera de motos e bicicletas no centro da cidade, restauração de boca de lobo na avenida Pedro Ludovico, residencial Morumbi, tapa buraco na rua A, bairro Nossa Senhora da Badia, poda de árvore na avenida Mirage, polo centro, primeira etapa, tapa buraco na rua Afonso Prado, bairro Maracanã, tapa buraco na rua Otaviano Goulart, Frei Eustáquio, sinalização vertical e horizontal no bairro industrial Munir Caliz, poda de uma árvore no CIMEI Mário Quintana, setor sul, terceira etapa, nivelamento de depressão no asfalto na rua Antônio Machado, bairro Frei Eustáquio, requer o CMTT visa de troca de lâmpadas no feirão da Alexandrina. Moção de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Nilza Ferreira Cunha. Moção de aplauso de autoria do vereador professor Marcos, em homenagem à Associação Escola na Praça, a ser entregue ao seu co-governador, Juscelino Polonial. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy, solicitando que seja feita pavimentação asfáltica em toda a rua Joana d'Arc, bairro da Lapa. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos em discussão. Em votação, com a palavra, ainda em tempo, vereador Jean Carlos.
Não, apenas havia comentado, mas hoje que, de fato, a moção está em votação, quero mais uma vez externar meus sentimentos aos familiares da nossa amiga Nilza Ferreira Cunha, que faleceu há poucos dias, foi funcionária da prefeitura, cerca de 30 anos, aposentada, ela, suas irmãs ali, fica aí os nossos sentimentos e o pesar pelo falecimento da nossa saudosa amiga. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Indicações, moções e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Antes de encerrar o espaço da ordem do dia, queria consultar aos pares a respeito das sessões ordinárias do mês de novembro. Regimento pauta que nós temos que ter as sessões iniciadas na primeira segunda-feira do mês. E nós teremos dois feriados no mês de novembro, dia 2 e dia 15. Então nós estamos estudando junto com a diretoria legislativa que façamos as sessões nas seguintes datas. Segunda-feira, dia 8, terça 9, quarta 10, estendendo uma sessão para quinta, dia 11. Na semana subsequente, dia 16, terça, 17, quarta. E na última semana, 22, 23 e 24. Salientando que nós não teremos sessão no feriado, dia 15, e sim terça, 16 e 17. Se os pares estiverem de acordo, já sairá o calendário das próximas 9 sessões ordinárias no mês de novembro.
PSC vota favorável já, antecipadamente.
Pois não?
PSC já antecipa o voto favorável a essa sugestão.
Vereador Ederson Lopes, líder da bancada do PSC, vota favorável. PSB?
Favorável.
Favorável. Solidariedade?
Favorável.
Republicanos, favorável.
Favorável. Avante.
A favor, senhor presidente.
Democratas?
Favorável.
PL?
A favor, presidente.
PV?
A favor.
Então, bancadas. PSL?
Favorável.
MDB?
Favorável, presidente.
Então, com os líderes partidários todos favoráveis, assim será mantida as sessões ordinárias do mês de novembro. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 26 de outubro de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Obrigado, presidente. O senhor também.
Valeu.